A França comemora os 400 anos de Molière, o dramaturgo que simboliza a língua francesa. O autor de 35 peças de teatro é o francês mais traduzido e interpretado no mundo. Nessa série de reportagens, a RFI mostra que no Brasil a presença e a influência de Molière são antigas e constantes. No episódio de hoje, Martins Pena, o Molière brasileiro.
Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle Martise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Dois autores fundamentais para o desenvolvimento do teatro brasileiro são a prova de que a obra de Molière era bem conhecida no Brasil desde o século XIX. Martins Pena, apelidado de o Molière brasileiro, e Arthur Azevedo.
Eu fico muito satisfeito quando o senhor é razoável. 10 está ótimo, viu? Mas, no mesmo dia, um supositório cordial e preservativo, composto de 12 grãos de benzoato, xarope de limão, romã e outros, segundo a prescrição. Como é que é? 90! Ah, não. Calma, se gostou.
Martins Pena foi o primeiro comediógrafo brasileiro considerado fundador da comédia de costumes nacional. Ele morreu muito jovem, aos 33 anos, escreveu cerca de 30 farsas ou comédias que faziam um retrato realista do Brasil. O apelido de Molière brasileiro foi dado pelo João Caetano, o grande ator romântico da época. Martins Pena não cita o dramaturgo francês, mas em suas peças mostra que conhecia bem a obra e assimilou a estrutura narrativa de Molière, indica o professor da Universidade Federal do Paraná, Walter Lima Torres Neto.
É o primeiro a dar provas do vigor dessa estrutura narrativa, desses tipos sociais, desses problemas que não são problemas do Molière, são problemas, digamos assim, universais e eternos, né? Como ser avarento, como ser um doente imaginário, ou como ter o deboche em cima da medicina, deboche em cima dos médicos, o marido cornudo.
João Roberto Faria, um dos maiores especialistas de teatro no Brasil, não tem dúvidas de que Martins Pena, que era um homem culto, falava vários idiomas e foi adido da Embaixada Brasileira em Londres, leu Molière.
Alguns personagens típicos do Molière, como o médico charlatão, por exemplo, nós vamos ter numa comédia do Martins Pena chamada Os Três Médicos, né, em que a alopatia vai ser ridicularizada, né, como a gente tem nas peças do Molière. E, então, isso é certo, né? Quer dizer, o Martins Pena leu Molière e colheu ali algumas sugestões para as suas farsas.
Ah, falecido! Não me olhe assim com estes olhos azuis tão lindos! Se eu não tivesse me casado segunda vez com este homem, agora não teria quem zelasse com tanto cuidado a minha fortuna. Ah, e com tanto desinteresse. Rodeia-me de cuidados e de carinhos.
A tradutora e professora da UFRJ, Ângela Leite Lopes, sintetiza dizendo que Martins Pena é, sem dúvida nenhuma, o primeiro autor do tão desejado teatro brasileiro. Arthur Azevedo foi o grande homem do Teatro Nacional do final do século XIX. Jornalista, escritor e dramaturgo, ele foi o sucessor de Martins Pena e de França Júnior. Deixou cerca de uma centena de peças de vários gêneros. Morou na França e assinou mais de 30 traduções e adaptações livres de peças francesas encenadas no Brasil. Uma das traduções que fez foi da Escola de Maridos de Molière na década de 1880. A atriz e diretora Clara Carvalho considera Arthur Azevedo um dos grandes autores brasileiros e acha que ele se inspirou em Molière.
Ele bebeu tudo lá no Molière. Que ele não era bobo nem nada, os sainetes, os xistes, a cadência, a musicalidade. E eu acho que Arthur Azevedo é uma espécie de patrono também da comédia brasileira, né, junto com Martins Pena.
Clara Carvalho lamenta que as peças de Arthur Azevedo sejam pouco montadas hoje em dia. Martins Pena também é pouquíssimo encenado. As peças do Molière brasileiro são, no entanto, Tema do Vestibular, Relativiza, Walter Lima, Torres Neto.
Algumas peças são, ao menos, objeto de leitura para o vestibular, né? Quando tem textos teatrais incluídos na relação dos textos do vestibular. Normalmente, o Judas e Sábado de Aleluia, ou, às vezes, o Noviço, que é uma obra-prima. O Noviço é... Você lê o Noviço, você está vendo Molière.
No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam-na cega. Que simplicidade. Cego é quem não tem inteligência para vê-la e alcançá-la.